A nossa série de entrevistas sobre a saúde tem como tema hoje a terceira idade. Saber envelhecer não é para qualquer um. Envelhecer com saúde, muito menos. Na sociedade de hoje, o que mais se comete são excessos. Excessos contra o corpo, contra a mente, e alguns querem ser eternamente jovens, mas é inevitável chegar à terceira idade. Como se chega a ela? Sobre esse tema, eu converso agora com a doutora Thaís Miranda Nóbrega. Doutora Thaís Nóbrega é geriatra, médica geriatra, formada pela Universidade de São Paulo. Doutora Thaís, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Doutora Thaís, chegar na terceira idade, bem disposto a uma longa vida, com uma fase de maturidade, nem todo mundo chega assim, né?
É, realmente. Geralmente as pessoas se preocupam com isso quando já estão nessa fase, né? E quando, na verdade, a gente precisa pensar e programar o envelhecimento muito antes. A resposta, o resultado final do modo como nós estamos envelhecendo depende de uma somatória de fatores, sabe?
E quais seriam os ingredientes, se é que se pode dizer assim, quais seriam as boas condutas de alguém que hoje é jovem, é adulto e que pense no futuro e possa chegar bem lá na terceira idade?
Uhum. Infelizmente a gente não tem nenhuma fórmula mágica, né? Ou nenhum uma pílula que faça tudo isso acontecer rapidamente. Nós temos a longevidade de acordo com o nosso fator genético, né? Então nós nascemos com uma carga genética favorável ou não para algumas doenças ou para uma longevidade bem sucedida. Mas isso corresponde por 35% mais ou menos nas nossas condições de saúde. Cerca de 65% dependem dos nossos hábitos de vida. E esses hábitos incluem os riscos cardiovasculares, a prevenção de doenças neoplásicas. Ou seja, a gente tem que pensar na nossa saúde como uma poupança, vamos dizer assim, né? Nós temos que acrescentar comportamentos saudáveis, alimentação saudável, prática de atividade física, combate ao etilismo, ao tabagismo, à obesidade, né? E procurar sempre ter a mente ativa, né? Então, não só o envelhecimento físico, mas o envelhecimento psíquico contribui muito para a qualidade de vida ao longo do tempo. Então, ao adquirir conhecimentos novos, procurar manter a mente ativa para novos aprendizados, eu diria assim que enriquece a nossa poupança para o envelhecimento saudável.
Doutora Thaís, você colocou um dado interessante. Significa que terceira idade, ela é diferente também por um fator genético. Ou seja, tem algumas pessoas que têm uma certa tendência a viver mais e talvez serem mais resistentes a terem problemas. Outras são mais frágeis. Então, significa que na nossa juventude, na nossa fase adulta, uma das primeiras atitudes que a gente tem que ter é conhecer muito bem o nosso organismo e saber se nós fazemos parte da turma do somos mais resistentes ou somos mais frágeis.
Sim, nós temos que olhar para os nossos ancestrais, né? Como é que é histórico da nossa família, em primeira mão? São pessoas que vivem bastante, que vivem pouco. Qual é a incidência real de doenças na nossa família, né? E, mediante esse histórico, nós temos uma certa propensão, né? Para aqueles mesmos riscos. Não é uma regra, mas seria uma propensão. Então, tomar conhecimento disso e se prevenir evitando determinados comportamentos, você acaba evitando muitas complicações futuras.
Doutora, nós temos uma sociedade em que hoje ninguém quer envelhecer, todo mundo quer ser na aparência jovem, jovem eterno, alguns até inclusive serem eternos adolescentes da mentalidade, né, na falta de consciência. Isso se reflete na terceira idade? Já temos hoje pessoas que chegam na terceira idade e abusam porque não conseguem pensar que a maturidade vai, ou deveriam ter mais maturidade?
Eu diria que hoje a terceira idade, né, as pessoas que estão acima de 60 anos, elas têm uma característica de vida muito diferente do que era alguns anos atrás, né? Então, antigamente nós tínhamos pessoas de 70, 80 anos que eram muito comprometidas e não tinham muita expectativa de vida. Hoje a nossa expectativa de vida aumentou muito, então as pessoas chegam aos 60, 70 anos, muitas vezes bem fisicamente, né? Mas esse preparo para essa fase, né? Você disse, ninguém quer envelhecer, todo mundo quer ficar jovem. Eu acho que existe uma dicotomia aí, né? Bom, querer envelhecer, todos nós iremos, né? Isso é um processo inexorável, a gente não aprendeu ainda a parar esse relógio biológico. Agora a gente precisa entender como é que as coisas funcionam, como é que o nosso corpo funciona, para que a gente possa viver a vida nos adaptando a determinadas limitações, com saúde. O envelhecimento normal, ele não cursa com doença. Nós chamamos de um envelhecimento normal a senescência e um envelhecimento patológico a senilidade. Então, ao longo da nossa vida, o nosso corpo muda, a nossa cabeça muda, nós sofremos uma série de transformações e essas transformações não levam a comprometimentos, a limitações. O que leva a limitações são as doenças. E doença, apesar de ser mais prevalente, não é normal do envelhecimento.
Então, essa ideia de que essas doenças são comuns em pessoas da terceira idade, isso é uma mentira.
Sim, é possível prevenir. Claro que, como eu disse, existe um fator genético aí, né, por trás, mas não é uma regra. Eu não tenho que esperar porque vou envelhecer e terei doenças. Muito pelo contrário, eu tenho que fazer tudo possível, né, a medicina preventiva está aí para que a gente possa utilizar dos seus mecanismos para que esse envelhecimento aconteça com o menor número de limitações possíveis.
A senhora considera que os jovens deveriam aprender a envelhecer, ou seja, nós teremos aí entre os jovens uma dificuldade imensa de compreender essa vida que vai durar muito e não saber tratar com o final dela?
Eu acredito que sim, Gilson, principalmente porque eu me preocupo um pouco em relação aos jovens de hoje, que em sua maioria interagem pouco com a sociedade, né? Acabam ficando muito ligados a computador, isolados, né? Da sociedade em si. Como que essas pessoas vão envelhecer? Hoje a gente sabe que a integração social, o estímulo feito pelo convívio social, ele é um grande fator protetor, até para a cognição, sabe? Então, os jovens de hoje precisam se preocupar sim com o futuro, se preocupar com a sua saúde física, com a sua saúde psíquica e com a integração social.
Então, é preciso que os jovens aprendam primeiro a sair um pouco desse mundo virtual e para o mundo real. Isso faz
acredito
bem.
Que sim, acredito que sim. Isso não é um comportamento saudável nem para a idade, né, atual, né, do jovem, do adolescente, mas ao longo da vida ele vai ser sempre um adolescente acostumado com esse mundo virtual e ele não consegue lidar muito bem com os atritos e os buracos, né, que a vida muitas vezes oferece, e isso vai deixando com que a pessoa fique cada vez mais isolada socialmente.
Doutora Thaís, queria fazer uma última pergunta para a senhora, que é trabalhar. Trabalhar, muito, nós temos uma mentalidade, né, de que trabalho, a gente vai até onde nós vamos envelhecendo, aí todo mundo quer se aposentar e parar de trabalhar. Tem alguns que falam, um dia ainda vou parar de trabalhar. Tem gente que conta nos dias para se aposentar. Nós temos uma geração agora que vai trabalhar, talvez até o final de sua vida. Trabalho, inclusive, é algo que a terceira idade começa a encarar como necessidade ou como prática. Isso é importante, ou seja, trabalhar não faz mal a ninguém, principalmente quem está na terceira idade?
Sim, isso é um tema que vem sendo discutido recentemente, porque antigamente as pessoas esperavam muito pela aposentadoria, né? E quando se aposentavam, viviam muito pouco nessa fase, né? A longevidade era menor do que hoje, então as pessoas viviam pouco tempo aposentadas e faleciam. Hoje as pessoas muitas vezes se aposentam e têm aí 20, 30 anos da sua vida pela frente aposentadas. Isso para algumas pessoas pode ser positivo, mas precisa ser muito bem planejado, porque a pessoa que não tem um objetivo quando se aposenta, ela começa a ter sintomas muitas vezes de isolamento e transtornos de humor, porque perde o seu foco. Então, trabalhar ou se aposentar, não existe uma regra, né? O que cada um deve fazer, mas as pessoas precisam se programar e pensar sobre isso com antecedência. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma perspectiva de aposentadoria aos 65 anos, 20 anos antes, pelo menos, ela já tem que pensar o que ela vai fazer depois. Se o trabalho continua sendo uma fonte de estímulo, de prazer, de aprendizado, por que não continuar? Agora, né, se ela deseja aposentar, então qual seria o objetivo que ela deve encarar depois da aposentadoria? Qual seria o novo projeto de vida que ela vai fazer?
Para que essa fase seja boa. Viver sempre com um projeto em mente.
Com um projeto em mente. Com um projeto em mente, com certeza.
Doutora Thaís, Nóbrega, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, uma boa tarde.
Conversei com a geriatra Thaís Cano Mirando Nóbrega. Ela é geriatra formada pela Universidade de São Paulo e falamos sobre a terceira idade. Falamos sobre envelhecer, que na prática todos nós vamos chegar lá, mas temos que chegar com maturidade, responsabilidade, e é na juventude, na fase adulta, que a gente constrói uma terceira idade melhor.